Hoje, a primeira palavra no Fora do Baralho é deste senhor.
Tudo que eu te dou, tu me dás a mim, e tudo que eu te dou, e tudo que eu te
dou. Um cantor pode não nos dar só música, a intervenção política de Pedro Brunhosa não é de agora, com esta guerra. Vamos olhar para o posicionamento político dos artistas na jogada da semana, na segunda parte, até porque o músico do Porto não é o único que está a dar que falar. Para já, há naipes vermelhos e pretos em cima da mesa, os dados estão lançados. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, João Marcos de Almeida e Jorge Fernandes, vamos a isto. Saem umas espadas, Jorge, para o Patriarca de Lisboa. Há esta notícia do Observador. Chegou a Dom Manuel Clemente uma denúncia de um crime de abusos sexuais na Igreja Católica nos anos 90 e o próprio confirma que optou por não denunciar na altura às autoridades, alegando que a vítima não queria tornar o caso público. Teve, inclusive, um encontro com ela e um segundo encontro já em 2019 e nada fez e trazes aqui estas espadas.
Bem, estas espadas, bom dia a todos, estas espadas são as espadas mais negras que eu alguma vez já dei. Isto é uma coisa, enfim, todos estes crimes de pedofilia são, enfim, das coisas mais repugnantes que existem. Nós durante anos ouvimos falar de grandes escândalos sexuais envolvendo membros do clero, na Irlanda, na Austrália, nos Estados Unidos. Em Portugal, estranhamente ou não, nunca houve qualquer notícia sobre o caso, quer dizer, do ponto de vista puramente aleatório, era improvável que em Portugal nada tivesse acontecido, mas enfim, fingia-se que nada tinha acontecido. Bem, esta semana, graças ao trabalho do Observador, ficámos realmente a saber que o Dom Manuel Clemente, o Patriarca de Lisboa, não só sabia, mas encontrou-se com uma das vítimas dos abusos em 2019. E isto foi reconhecido pelo Patriarcado, portanto, isto não é especulação, há realmente esta notícia oficial de que o Dom Manuel Clemente se encontrou com a vítima. E, portanto, não estamos aqui a falar de alegadamente ou, enfim, boatos. O interessante, é muito triste, mas é a verdade. Em 2019, houve diretivas absolutamente explícitas por parte da Cúria Romana, do Papa, para que as autoridades eclesiásticas em cada país, portanto, fossem literalmente obrigadas a reportar os casos à polícia, mesmo, enfim, se a vítima não quer ver a sua identidade exposta, isso é um não argumento, na medida em que existem mil e uma formas da polícia lidar com situações como esta, quer dizer, aliás, nenhuma vítima de abuso sexual, seja esse abuso feito por um padre ou não, quer ver a sua identidade exposta. Portanto, esse argumento do Manuel Clemente é uma coisa absolutamente ridícula. Portanto, o problema de tudo isto é que a Igreja sempre percebeu a questão da pedofilia interna, quer dizer, como sendo algo do domínio do pecado, digamos assim, como se o pecado e a redenção interna e todo, como se a Igreja tivesse um plano paralelo de julgamento que não precisava verdadeiramente da chamada, nas palavras deles, da justiça dos homens, que é uma expressão que a Igreja usa regularmente. E, portanto, quer dizer, tudo isto é uma coisa grotesca e é um caso absolutamente gravíssimo. E eu, sinceramente, não sei como é que o Manuel Clemente se poderá manter em funções. Quer dizer, se tivesse um pingo de vergonha, ter-se admitido imediatamente, quer dizer, faça as notícias que o Observador trouxe. Mas há mais duas coisas que eu queria dizer sobre isso. Em primeiro lugar, a primeira coisa é que isto está a causar menos escândalo em Portugal do que noutros países, o que é uma coisa bastante curiosa. Nos outros países, quando começaram a aparecer este tipo de casos, houve um mega de escândalo nacional. Isto em Portugal tem... Ana Gomes falou sobre isto, nós estamos aqui a falar sobre isto, o Eixo do Mal até falou sobre isto, mas tem passado tudo como um vago, bom, pronto, já se esperava, pronto, é natural quase. E depois temos, claro, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez uma coisa absolutamente inacreditável, porque, quer dizer, ontem em Belém, no Palácio de Belém, como pessoa, claro, porque não era como Presidente da República, Veio, no fundo, colocar a sua cabeça no cepo pelos seus amigos Dom José Policarpo e Dom Manuel Clemente.
Sim, o Presidente da República diz que é matéria para as autoridades competentes, mas, ao mesmo tempo, também acaba por dizer que não acredita que a Igreja tenha escondido o crime. Apesar do próprio Dom Manuel Clemente ter admitido que...
Não, isso é uma coisa que nunca acontece. A Igreja, o que nós sabemos é que a Igreja nunca esconde este tipo de crimes. Quer dizer, isto é o ponto mais baixo de sempre da presidência, da presença de Marcelo, quer dizer, num país normal já teria havido um levantamento popular e Marcelo não tinha condições para continuar a ser Presidente da República. Quer dizer, o problema maior que eu vejo aqui, acima de tudo, com Marcelo é o seguinte, é, e se isto for o início de um mega escândalo de pedofilia na Igreja? Portanto, nós agora sabemos que existe um caso. Mas e se soubermos dentro de 3, 4 meses, graças aos jornais, aos jornalistas, a novas denúncias que são 100, 200, 300, milhares de casos? Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar a dizer que a Igreja nunca escondeu nem escondeu nada? Que ninguém sabia de nada? Vai continuar a pôr a cabeça no cepo? Bem, eu acho isto absolutamente inacreditável, num Estado laico, que o Presidente da República faça este tipo de declarações. Enfim, Marcelo é um inimputável, nós já sabemos muito bem o que é isto é tristíssimo. Enfim, e portanto, a Igreja muito mal aqui, Marcelo muito mal aqui, infelizmente as vítimas de tudo isto são realmente pessoas que merecem a nossa solidariedade e são vítimas de um crime hediondo, enfim, não há palavras para descrever.
Para a Susana Peralta, o Presidente da República é o mestre da vassoura, não é, Susana?
Sim, Marcelo Rebelo de Sousa é o homem que varre sempre tudo para debaixo do tapete. Eu recordo aqui que quando aconteceu a tragédia de Pedrógão, no próprio dia, ou seja, no rescaldo dos incêndios, no dia seguinte àquela noite trágica onde perdemos dezenas de concidadãos, num falhanço monumental das autoridades, da Proteção Civil, do sistema de comunicações de emergência e mais tudo o que acontece, Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Pedrógão, enfim, à região de Pedrógão, e em declarações em direto para as televisões disse o mais importante é sabermos que foi feito tudo o que era possível. Portanto, antes dos inquéritos, antes dos processos judiciais, antes de tudo, antes de se contarem os mortos, Marcelo Rebelo de Sousa já sabia que tinha sido feito tudo o que era possível. Eu podia continuar aqui com outros exemplos desta arte de Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas 5 anos depois, como dizia o Jorge, este é o ponto mais baixo do Presidente?
Eu acho que é um ponto bastante baixo porque estamos a falar de traumas para a vida. Aliás, o testemunho que foi ouvido agora nas notícias do meio-dia na Rádio Observador mostra bem isso. Estamos a falar de vidas destruídas e estamos a falar também de um presidente que se diz dos afetos e que neste caso, se realmente tivesse afeto, teria que ser para o lado das vítimas e nunca para o lado de quem tentou, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, varrer para debaixo do tapete estes crimes hediondos. Agora, enfim, um varredor para debaixo do tapete, obviamente, é solidário com os bispos que varrem igualmente para debaixo do tapete, e este é o presidente que temos.
Uhum. Luís Aguiar Conraria?
Eu concordo com tudo o que foi dito, e em especial quando o Jorge considera que isto é o momento mais baixo de Marcelo Rebelo de Sousa, da presidência, e eu concordo. Acho mesmo que aqui há uma clara violação entre a separação do Estado e da Igreja. Quando ele se põe a comentar estes assuntos e a defender os seus amigos na hierarquia, acho que é mesmo absolutamente lamentável. Há também uma violação da separação entre a política e o que é do âmbito da política e o que é dos tribunais. Quer dizer, também nisto, também por causa disso, Marcelo Rebelo de Sousa devia ter ficado calado. E uma pessoa fica a pensar como é que ficará Marcelo Rebelo de Sousa se daqui a uma semana ou duas, como é possível que aconteça, o Papa vier simplesmente demitir Manuel Clemente do Patriarcado de Lisboa, que é o que eu espero que aconteça, se ele não se demite, como já devia ter feito, como disse o Jorge, espero que pelo menos o Papa tome essa atitude, quer dizer, isto é absolutamente inconcebível. Mas só aqui mais uma nota, um dos artigos mais divertidos que eu escrevi no Observador, quando era vosso colunista, foi há 4 anos em que o título do artigo era Sexo é bom, Senhor Cardeal. E este era um artigo de resposta a umas declarações deste cardeal, de Manuel Clemente, que aconselhava os casais católicos recasados, portanto, as pessoas que divorciaram e que depois se voltaram a casar, a terem continência sexual, a absterem-se de fazer sexo. Bem, e uma pessoa pensa, quer dizer, como é que esta gente tem moral para falar disto e para dar conselhos sobre a moralidade sexual quando anda a pactuar, e não há outra forma de o descrever, isto é pactuar com situações de pedofilia que são obviamente gravíssimas, e isso é que é grave, não é porcaria dos católicos fazerem sexo depois de se voltarem a casar.
João Marcos de Almeida, faltas tu pronunciaste sobre esta reação de Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se concordas com os teus colegas. Já costumas ser crítico do Presidente?
Antes de mais, eu não sei, talvez seja a exceção entre nós quatro, eu sou católico e, portanto, assistir a isto custa-me, não tenho palavras para exprimir o que me custa estes episódios. Custa-me tanto que custa muito falar sobre isto em público, custa-me genuinamente falar sobre isto em público. Acho uma coisa, acho que é aquilo que nunca poderia acontecer na Igreja Católica. Portanto, como católico, custa muito, 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 muito assistir a tudo isto. Há um único ponto, eu já vou ao Presidente da República, há um único ponto que eu discordo do Jorge e do Luís, acho que a Susana não referiu isso explicitamente, que é a questão da demissão de Dom Manuel Clemente. Acho que isto é um problema tão profundo e tão grave que não é uma demissão que vai resolver o problema. Eu não sou do género de pedir cabeças e demissões quando há problemas destes, e estou à vontade. Já aqui muitas vezes fui contra demissões de ministros do atual governo, o Ministro da Saúde e outros. Acho que não são essas demissões que resolvem os problemas. E mais, e não é por cair uma cabeça que eu vou ficar satisfeito, continuo a ficar muito preocupado. Não era pelo Dom Manuel, pelo menos, demitir, que as coisas se resolviam ou mudavam na Igreja Católica, seguramente. Portanto, isso para mim é uma questão secundária. O que eu gostava muito era que isto resolvesse definitivamente e que estes comportamentos não existissem na Igreja Católica. Não podem existir estes comportamentos na Igreja Católica. Ponto final.
E em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, rapidamente?
Em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, acho que ele errou outra vez, mas eu confesso, eu não tenho expectativas positivas em relação ao Presidente da República. Já as perdi, eu nunca votei dele, já disse aqui várias vezes e continuo a dizer, aliás, cada vez digo com mais orgulho que nunca votei nele, nem nas primeiras, nem nas segundas eleições, mas também me custa muito ver, porque apesar de tudo é um órgão de soberania e eu valorizo a soberania do nosso país, e custa muito ver o Presidente da República ter um comportamento em que comenta tudo. Eu não consigo, não só comenta tudo, como às vezes faz comentários absolutamente errados, despropositados e que não deveria fazer, como neste caso. Portanto, mais uma vez confirma a minha profunda desilusão com o Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.
A desilusão dos...
Aliás, também nunca tive ilusões, confesso. E aí estou à vontade. Nunca tive ilusões desde o primeiro dia que ele foi Presidente da República no seu primeiro mandato.
Há aqui uma concordância por parte do painel do Fora do Baralho. No que toca a Marcelo Rebelo de Sousa, esteve mal para os nossos quatro ases. Temos agora poucos minutos para os naipes que faltam. Susana, copas para Augusto Santos Silva, porque a bandeira da União Europeia passa a estar no Parlamento Português.
Exato, copas sentidas para o nosso Presidente da Assembleia da República, que é um europeísta convicto, tal como eu, depois há várias coisas em que não concordamos, e ainda bem, e a minha é uma bandeira que me orgulha muito, a bandeira da União Europeia, e à semelhança de outros parlamentos da União Europeia, por exemplo, eu visitei Zagreb este fim de semana, e o Parlamento Croata tem a bandeira da União Europeia, mas enfim, há muitos outros na União Europeia que realmente ostentam essa bandeira, que deve ser um motivo de orgulho, e ainda mais num momento grave como aquele que estamos a viver hoje em dia, em que os valores da Europa estão a ser atacados por uma guerra do Sr. Putin, e por isso mesmo queria então deixar aqui as minhas copas ao nosso Presidente da Assembleia da República por ter proposto que o nosso Parlamento ostente a bandeira da União Europeia, mas claro que, enfim, infelizmente nem todos os partidos parlamentares concordam com estas minhas copas.
Jorge Fernandes, a propósito disto, tens uns segundinhos.
Sim, muito como a Susana disse, o PCP votou contra, enfim, a Susana não disse, mas enfim, o PCP votou contra, o Bloco de Esquerda absteve-se, o Chega não está presente na votação, não sabemos exatamente qual seria a sua posição, mas aqueles
mas já
que
podia ter dito.
Diga, diz desculpa.
Já podiam ter dito, não é?
É verdade, concordo contigo, concordo contigo. Não, mas muito rapidamente, quer dizer, isto só demonstra basicamente que o PCP e o Bloco de Esquerda vivem num quadro mental de valores que não é o quadro mental europeu, democrático, e vimos pessoas, quando a bandeira da União Europeia entrou no Parlamento ucraniano, uma sessão meramente simbólica, a chorar deputados ucranianos. Portanto, se calhar é pena que o PCP e o Bloco prefiram apoiar regimes abjetos por todo o mundo e não estar em linha com valores que são humanistas, de proteção dos direitos das pessoas, das minorias, da liberdade, enfim, mas fica com eles a posição que têm.
Bandeira hasteada no Parlamento Português, bandeira da União Europeia, e agora voamos para o novo aeroporto, Luís Aguiar Conraria. Carta de paus, porquê?
Bem, eu, aqui como estamos apertados com o tempo, eu vou ser muito rápido e, portanto, vou só chamar a atenção para a primeira página do Expresso, que nos diz que temos mais um ano de espera, portanto, ainda falta uma avaliação ambiental estratégica que é obrigatória, portanto, que é necessário avaliar o projeto do ponto de vista económico e social, e temos de esperar um ano, pelo menos, para ter esse resultado. Portanto, olha, tinha mais coisa para dizer, mas como temos de esperar um ano, vou ter muito mais ocasiões para falar sobre isto, desde o comportamento de Carlos Moedas a Montenegro, portanto pode ficar para uma próxima edição.
Haverá certamente mais momentos para falarmos sobre o novo aeroporto, sendo que, como dizias, o autarca de Lisboa fez elogios a Pedro Nuno Santos, diz que ele e o socialista são fazedores, portanto é um elogio duplo para ele próprio e também para o ministro. Faltam só os ouros do João Marques de Almeida, levas-nos também a viajar com um bilhete de ouros para Castro Daire.
Sim, é um naipe próprio já de princípio de férias, e eu revelo aqui um interesse pessoal. Eu tenho uma casa de família em Castro Daire, na zona de Castro Daire, e vou lá passar férias uma semana, mas o que eu gostaria era de deixar um elogio, fazer dois pontos. Primeiro, um elogio ao atual Presidente da Câmara e ao trabalho que tem feito aqui também. Revela um interesse pessoal, não o conheço, é só porque é de direita, é do PSD, portanto é da minha área política, mas tem feito um bom... Eu gosto de elogiar as pessoas da minha área política quando elas fazem um bom trabalho, mas também as critico, como se tem visto com o que digo do Presidente da República. Mas ele tem feito um ótimo trabalho como Presidente da Câmara. Castro Daire tem evoluído bastante e, sobretudo, tem evoluído no que pode evoluir, que é na questão do turismo, que é o meu segundo ponto. A zona de Castro Daire é talvez a zona mais bonita do Rio Paiva, aquele vale todo que vai de Castro Daire a Reris, é a zona mais bonita do Rio Paiva, seguramente. As infraestruturas têm melhorado bastante, arranjar, não é só no rio, é passeios pela serra e pela montanha, o que é uma atividade cada vez mais apreciada por muita gente, eu, por exemplo, gosto imenso, e acho que os portugueses também podiam olhar para o interior do país, e a Castro Daire aqui é um exemplo do interior, há outras zonas do interior de Portugal que são muito bonitas e que são ótimas para passar férias. Não, as férias não se esgotam mesmo no verão na praia, não é preciso ir toda a gente para a praia. Há zonas do interior de Portugal que estão muito bem arranjadas, que são ótimas para descansar, para passar férias. Eu uso aqui Castro Daire como exemplo e deixo uma palavra de apreço e de saudações ao Presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, pelo trabalho que tem feito, não só a dinamizar o turismo na área, mas também a melhorar as infraestruturas em Castro Daire e no concelho.
E como prometido...
Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu te dou...
Pedro Brunhosa deu-nos a ideia para esta jogada da semana. Ele e também Adolfo Luxúria Canibal, o primeiro pelas declarações que fez contra a Rússia e contra Putin num concerto, tendo sido avisado depois para consequências por parte da Embaixada Russa. O segundo porque aceitou participar na festa do Avante, já depois do cartaz ter sido revelado, e tem feito também declarações nos últimos meses sobre este mesmo tema, e declarações que o nosso painel quer, claro, analisar aqui. Luís Aguiar Conraria, pensaste até em copas para a Brunhosa e paus para a Luxúria Canibal, ainda para a primeira parte do programa, mas acabámos por escolher alongar este tema nesta jogada da semana. Rapidamente chegámos à conclusão, lá está, que merecia mais tempo, pela discussão que gerou no nosso grupo do WhatsApp, do Fora do Baralho. Queres abrir aqui as hostes e explicar porque é que escolhes quase extremos nos naipes para estes dois artistas?
Sim, com gosto. As minhas copas para a Brunhosa são pela sua coerência. Eu acho que é perfeitamente legítimo um artista ter duas atitudes diametralmente opostas. Pode ser um ativista e usar os seus espetáculos para promover os seus ideais políticos, não vejo nada contra isso. E também pode ser alguém que simplesmente olha para isto como uma profissão e simplesmente dá os espetáculos e vai onde lhe pagam, simplesmente para ganhar dinheiro, da mesma forma que um benfiquista pode ser jogador do Sporting ou do Porto. E a Brunhosa é dos ativistas. Ele lançou-se para o grande público nos anos 90 e, na altura, fazia dos seus concertos comícios contra Cavaco Silva. Até eu lembro uma vez, durante a campanha eleitoral, o António Guterres ter assistido a um concerto dele e ter saído mal, um pouco envergonhado, com todo o vernáculo que a Brunhosa tinha usado contra Cavaco Silva, em que... Ah, sim, em que até perguntaram, basicamente era a palavra fornicar, mas com dita de forma mais, com maior vernáculo,
e depois,
de forma mais, assim, mais incisiva, e Guterres, quando saiu, até disse, isto são coisas da juventude e tal, e tentou, mas estava claramente incomodado. Mas, portanto, se eles são ativistas políticos, eu espero que depois sejam coerentes. E esse foi o caso de Abrunhosa, e é por isso que lhe dou as copas, porque tomou a posição correta relativamente à questão da Rússia. E aquilo que ele disse de Cavaco Silva, agora na altura falou em português, desta vez sobre Putin falou em inglês, e claro que obviamente que Putin merece muito mais insultos do que mereceu Cavaco Silva há 20 anos.
E já agora, antes de ir
Deixa-me só dar-te mais um exemplo. Um exemplo oposto, que eu também acho perfeitamente razoável, é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac já tocou na Festa do Avante e já tocou em comícios do Chega. E eu não vejo nada de mal nisso, não tenho nada contra isso. Mas pronto, voltamos a... O que é que ias perguntar?
Era só, antes de irmos a Adolfo Luxúria Canibal, talvez fosse também interessante falarmos aqui sobre esse pedido que foi feito por Pedro Abrunhosa ao Governo para repudiar a ameaça da Embaixada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros acabou por fazê-lo, e hoje, numa entrevista, Abrunhosa diz que esperava também que o Ministério da Cultura manifestasse solidariedade. Não devia ser preciso pedir, Susana Peralta?
Parece-me, claro que não, não é? Parece-me extraordinário que num país com liberdade de expressão, como o nosso, um artista vá para um concerto, quer dizer, deixar a mensagem que seja, podia também ser de apoio a Putin, já agora. Enfim, eu tenho mais simpatia pelo Abrunhosa por ele ter mandado o Putin, como disse o Luís e bem, a fornicar de maneira mais poética. E que depois venha uma embaixada estrangeira do nosso, no nosso país, fazer um comunicado ameaçador, ameaçando com o Código Penal. Quer dizer, eu sou uma pessoa que, por acaso, já fui a centenas de concertos em toda a minha vida. A quantidade de vezes que eu vi artistas a usar vernáculo, vamos dizer assim, para exprimir opiniões contra diferentes regimes políticos, contra diferentes personalidades, foram tão numerosas que a ideia de vir uma embaixada dizer, ameaçar, vamos dizer, com processo de crime, não é? Porque uma vez que dizem que aquilo se enquadra em mais do que um artigo do nosso Código Penal ou algo assim do género, parece-me verdadeiramente, parece muito preocupante e uma verdadeira ameaça aos nossos valores, aos valores da nossa democracia e da nossa República, e por isso mesmo parece-me evidente que devia ter uma reação muitíssimo mais cabal de todas as autoridades, inclusivamente também do Parlamento, e portanto continuamos à espera que isso aconteça, porque é de facto fundamental que todos nós, neste momento crítico, nos unamos por detrás do direito de Pedro Abrunhosa de dizer o que bem lhe vier à cabeça nos seus concertos, independentemente de ser contra a guerra, percebes? Ou seja, para mim seria igual se ele tivesse tido uma opinião para o Putin. Eu não gostaria dela, mas estaria disposta a defendê-la, e parece-me evidente que o papel de todas as nossas autoridades neste momento é de dizer de maneira bastante clara que este é um país livre, que nos espetáculos de artes performativas, sejam elas quais forem, os artistas em palco podem dizer o que lhes vier à cabeça, enfim, desde que não incitem diretamente ao ódio, enfim, nos limites daquilo que é obviamente a Constituição portuguesa, e acabou, e ponto final. E ter que ser Pedro Abrunhosa a vir pedir ajuda, por isso parece-me problemático. Também me parece problemático que o vídeo esteja suspenso no YouTube. Portanto, eu fui à procura do vídeo e o vídeo neste momento está suspenso no YouTube e gostava de perceber porquê, na verdade. Bom, se forem os direitos de autor do concerto e tal, quer dizer, há tantos milhares de concertos disponíveis no YouTube que realmente me deixa preocupada. Será que isto é um pseudo-ato de censura? Será que é tentar não acicatar os ânimos? Não gosto disso. Ponham, por favor, o vídeo do Pedro Abrunhosa e vamos todos defender o seu direito.
Encontrei, por acaso, um vídeo, mas de uma peça televisiva que tinha, incluía as declarações desse concerto, e encontrei no YouTube, mas o vídeo do concerto em si, na íntegra, acho que não está online. Também darias copas a Pedro Abrunhosa, João Marcos de Almeida?
Daria. daria copas a Pedro Abrunhosa. Mais uma vez, tenho que revelar aqui um conflito de interesses. Pedro Abrunhosa é talvez, juntamente com o Rui Veloso, os meus cantores portugueses preferidos. Eu gosto muito de Pedro Abrunhosa, das músicas dele em geral, dos discos dele. Acho que ele, ao contrário do que alguém disse, eu não me lembro o nome, que ele não tinha voz, eu acho que eu gosto imenso da voz dele e da maneira como ele usa a voz que tem e a maneira como ele canta. Ah, eu não faço uma ideia que é a São José Lapa. O que é que me interessa a São José Lapa? Eu
gosto
de Pedro Abrunhosa.
Que condenou o Pedro Abrunhosa e por isso mesmo.
Bom, mas o Pedro.
Sim, desculpa, diz. Continua.
Além de gostar dele, dou copas pela atitude que ele teve. Acho que aqui discordo da Susana, porque acho que não é a mesma coisa um cantor criticar Putin e um regime autoritário que está a fazer uma guerra ou defender. E acho que isto é muito importante, porque há uma dimensão pública de valores nos artistas, que é muito importante defender, porque fazer música também é estar ao lado da liberdade de expressão. E defender, atacar um regime que oprime a liberdade de expressão, ou defender um regime que oprime a liberdade de expressão, são coisas muito diferentes. E isso deixa-me incomodado, porque aqui não há uma questão de divergência política. Eu concordo que o mesmo cantor possa cantar em festas do PSD, do CDS, do PS, de diferentes partidos políticos. Agora, não concordo que haja cantores que em público defendem regimes que são contra os princípios fundamentais do nosso regime da democracia pluralista. Isso aí não concordo, porque é uma ameaça ao nosso modo de vida, é uma ameaça aos nossos valores fundamentais. Portanto, a mim incomoda-me qualquer pessoa que defenda o regime de Putin, como me incomoda que defenda outras ditaduras. Incomoda-me verdadeiramente, porque eu vivo na democracia e quero lutar pela democracia e quero defender a democracia.
Mas,
e por isso também dou espadas.
João, a mim também me incomoda. Não parece
mas,
é que eles
não
tenho,
que não
parece-me
é
que eles têm o direito, percebes? Também me incomoda. Não sei se
tenho. Quer dizer, eu acho que eu custa muito e acho que uma pessoa, por exemplo, não tem o direito de escrever um artigo a defender as políticas do Holocausto de Hitler ou as políticas totalitárias de Stalin. Acho que é um direito que não deve ser dado em público, quer dizer, as pessoas não podem. Há coisas que nós temos que defender, que são os nossos valores fundamentais, e não é a mesma coisa as pessoas começarem a pôr em causa os princípios da democracia. Então, qual é o argumento de defender os valores da nossa Constituição e os valores da democracia pluralista?
A pergunta fica no ar, a pergunta do João Marcos Almeida, mas já agora...
Eu quero dar espadas ao Ministro da Cultura. E quero dar espadas ao Ministro da Cultura precisamente porque devia ter sido a primeira pessoa a defender Pedro Abrunhosa dos ataques da Embaixada Russa, que são inadmissíveis e inaceitáveis. E é lamentável que uma embaixada em Portugal sinta que tem o poder para dizer o que disse. Noutro país isso não deveria acontecer.
Muito bem.
E relembro, o Ministro da Cultura continua a ser provavelmente o responsável pelas celebrações do 25 de Abril. Mas até por isso ele tinha ainda uma obrigação acrescida de defender Pedro Abrunhosa. O que Pedro Abrunhosa fez foi defender os valores da liberdade contra um regime que ameaça os valores da liberdade.
Espadas para Pedro Adão e Silva e aqui a Susana Peralta e o João Marcos Almeida a concordarem mais uma vez, o que não é tão comum assim, mas tem acontecido nos últimos programas. Vamos agora sim voltar ao outro quase extremo do baralho. Tínhamos prometido falar de Adolfo Luxúria Canibal, ele que é vereador do PS em Braga, faz parte dos Mão Morta e os Mão Morta vão atuar na Festa do Avante. Luís Aguiar Conraria, explica-nos lá, foste tu que tiveste a ideia de falarmos dele aqui.
Adolfo Luxúria Canibal é mais um exemplo de um artista que também é ativista e não tão... Enquanto artista, não de forma tão forte como Pedro Abrunhosa, mas nas outras partes da sua vida, sim. Tanto assim é que em 2017 ele foi o mandatário da CDU, portanto, do Partido Comunista, portanto, a candidatura da CDU à Câmara de Braga. E agora, neste momento, é vereador do PS, do Partido Socialista. Portanto, é assim um bocadinho de troca-tintas, mas dentro da esquerda. Os meus paus não são propriamente por ele ir à Festa do Avante, só o facto de ter sido mandatário da CDU mostra que ele está que ele tem algumas... que ele acompanha o partido em muitas coisas, e mesmo que não acompanhasse, tudo bem, não, eu sou contra cancelamentos. Mas tem a ver com o discurso, a partir do momento em que ele tem, em que os artistas têm um discurso público sobre a política e sobre a desnazificação da Ucrânia, nós temos o direito de o criticar.
De Luxúria Caribal, de Abril, disse que não é descabido quando Vladimir Putin fala da desnazificação da Ucrânia.
Exatamente, ou seja, adotou de certa forma o discurso do Partido Comunista. E se uma pessoa for ouvir a entrevista ou ler nos órgãos que a reproduziram, os argumentos chegam a ser incoerentes. Por exemplo, ele diz sobre a nazificação da Ucrânia, ele diz que havia uma nazificação da Ucrânia e, portanto, isso de certa forma justifica a intervenção da Rússia, mas depois diz que a nazificação não aconteceu diretamente na forma como as eleições se desenrolaram, não acontece na forma como as instituições funcionam, mas em alguns movimentos paralelos, ou seja, justifica uma intervenção militar para uma desnazificação quando reconhece que não há nenhuma nazificação no sistema ucraniano, apenas nas suas franjas. E depois volta àquele discurso de se tem de escolher entre dois males, a Rússia e a extrema-direita da Ucrânia, e depois... E depois tem esta conclusão que aqui me parece, e é isto que me faz dar os paus ou as espadas, portanto um naipe em negro, que diz, de repente estamos a armar, a dar dinheiro e a fortalecer um poder que é próximo dos valores, que são os primeiros a acabar com as democracias, que é a extrema-direita. Obviamente que ele tem toda a razão quando diz que a extrema-direita está entre os primeiros que acabam a democracia, mas a extrema-esquerda, os comunistas que ele tantas vezes apoia, também estão os dois em primeiro e não há nenhuma diferença entre eles. Sempre que os comunistas, tal como a extrema-direita, chegam ao poder, a democracia diz adeus. E claro, se pode dizer que o Partido Comunista em Portugal existe e não deixámos de ter democracia e que o Partido Comunista existe desde há muito tempo, obviamente que é verdade, mas obviamente também é verdade que há muitos países que têm extrema-direita e não deixaram de ter democracia. A questão é quando estes extremos passam a ter poder.
Sobre esta ida ao Avante, a festa do PCP, partido que continua a não reconhecer a expressão da guerra, considera Jorge Fernandes que se Adolfo Luxúria Caníbal quer ir apoiar o PCP, está à vontade, mas... Não há mas nenhum.
Eu sou, ao contrário da Adolfo Luxúria Caníbal, eu sou perfeitamente tolerante. Quer dizer, eu acho perfeitamente possível... E bem, até, que quer ele, quer todos os artistas que queiram. Ainda ontem à noite vi Vitorino, na SIC Notícias, a fazer uma equivalência moral, e sob qualquer ponto de vista, ao que ele chamava os dois males que se debatiam na Ucrânia, presumivelmente Vladimir Putin versus Anar. E, portanto, quer dizer, tudo isto é natural, e, quer dizer, o PCP... algumas pessoas descobriram com espanto em 2022 que o PCP é um partido antidemocrático, que apoia regimes sanguinários, etc. Quer dizer, para qualquer pessoa minimamente atenta, o PCP sempre foi isto, eu lamento imenso. E, portanto, não há aqui nenhuma surpresa, e, portanto, não há nenhum motivo para haver um movimento de tentativa de cancelamento, ou o que é que seja. Eu sou completamente contra qualquer tipo de cancelamento. Portanto, eu acho muito bem que eles são profissionais, vão tocar à festa do Avante, admito que toquem... em alguns casos, como Vitorino, Luxúria Caníbal, etc., com um prazer extra, porque são companhão de route do PCP, e sempre foram, e, portanto, não tem problema nenhum. E, portanto, se eles querem apoiar este tipo de regimes e de gente, estão perfeitamente à vontade. A diferença entre nós, eu digo nós, acho que falo por nós os quatro, e eles, é que nós somos genuinamente liberais e democráticos, e deixámos, quer dizer, se provavelmente se o posicionamento fosse o oposto, se isto fosse um comício, ou enfim, uma festa organizada pelo Chega, ou pelo PSD até, o movimento de cancelamento de todos os artistas seria forçíssimo, e a esquerda não deixaria de tentar, digamos assim, enfim, de alguma maneira estigmatizar os artistas que fossem tocar lá. Aquilo que o Luís disse no início, o Olavo Bilac é um profissional, toca em todo lado, eu não gosto especialmente, aliás, não gosto nada do Olavo Bilac, esteticamente, mas pronto, mas quer dizer, são profissionais e fazem o que querem, e a Luxúria Caníbal tem direito às suas posições, felizmente nós vivemos em Portugal, Felizmente nós vivemos na União Europeia e ele pode dizer estas coisas, porque provavelmente se vivesse na Rússia e dissesse alguma coisa que não está alinhada com o regime, provavelmente ia bater com os costados na prisão, e isso seria engraçadíssimo, na minha opinião, e isso seria muito interessante, enfim, e portanto, eu acho muito bem que vão à festa do Avante, enfim, façam a festa, não há festa como esta, como toda a gente sabe.
Susana Pralda, estás aqui um pouco desassossegada com Adolfo Luxúria Canibal.
Sim, eu disse há bocado, não é, que eu já passei tantas horas da minha vida a ver concertos e certamente muitas horas a ver o Adolfo Luxúria Canibal, que são sempre dos momentos mais extraordinários numa sala de concerto, porque o Adolfo é um animal de palco difícil de igualar. E eu não fiquei exatamente surpreendida, enfim, eu tinha-me passado completamente ao lado, devo dizer, as declarações de Adolfo sobre a guerra na Ucrânia, mas é verdade que eu discordo do Luís quando o Luís disse que o Adolfo não é um cantor muito político, contrariamente ao Pedro Brunhosa, porque as letras dos Mão Morta são manifestos políticos do princípio ao fim. Tens canções sobre violência policial, tens o Anarquista do Val, tens um...
Mas não são partidárias, mas não são partidárias. São políticas não ideológicas, são, mas não são partidárias.
Não se lembram, não se lembram daquela música no tempo de Passos Coelho, que era aquela música sobre é tempo de matar, em que ele aparecia a matar vários políticos, que viram ao colírio. Uma imensa polémica nessa altura.
E ele tem um álbum, tem um álbum que é há já muito tempo que o ar nesta latrina se tornou irrespirável, que é um manifesto anticapitalista do princípio ao fim, aliás, brilhante. E portanto, enfim, eu não estava à espera, não sei, mas quando li as declarações de Adolfo sobre a guerra, fiquei de facto desassossegada, mas ao mesmo tempo, será que Adolfo não ia dizer aquilo? Era pouco provável. E queria aqui então fazer uma declaração anti-cancelamento e dizer que cada vez que Adolfo Luxúria Canibal e os Mão Morta, ou Adolfo e os Mão Morta, vierem a Lisboa a tocar, eu lá estarei batida à frente, colada ao palco, como sempre, a apreciar cada momento da sua arte, porque de facto, enfim, se eu fosse escolher os filmes que vejo, os livros que leio, a música que ouço, pela adesão a uma espécie de pureza ideológica das minhas ideias, a minha vida ia ser extremamente aborrecida. Aliás, se eu fosse escolher os amigos também, não é? Portanto, o mundo não é de puros, e eu estive a ler hoje de manhã as declarações de pessoas a dizerem que estavam tristes por tal, aliás, por causa dos Mão Morta. Tristes? Mas quer dizer, eu ficar triste porque os Mão Morta vão à festa do Avante, que coisa tão infantil, não é? No fundo, o mundo não é puro, todos nós temos defeitos, o PCP tem certamente defeitos horríveis, mas parece-me realmente que esta deriva infantil, emocional, de querer ouvir apenas e ler apenas aquilo, quer dizer, não há nada, nem ao meu marido eu tenho uma adesão perfeita de ideias, aliás, muito longe disso, e parece-me realmente uma grande tristeza pensarmos num mundo assim, e portanto Adolfo, lá estarei na primeira fila para te ver. Vem rapidamente a Lisboa dar um concerto, por favor. À festa do Avante não vou, mas quando vieres cá noutra ocasião, lá estarei.
E o mundo aqui no Fora do Baralho é democrático. Falta ainda ouvir aqui a voz do João Marques de Almeida sobre esta matéria.
Bom, é-me completamente indiferente que ele vá à festa do Avante. Não tenho problema nenhum com isso e acho que a festa do Avante deve continuar. Não tenho qualquer problema com isso e disso concordo com o que disseram o Luís, o Jorge e a Susana. Agora, mas o ponto aqui importante, e Adolfo, obviamente, é um bom cantor, deve ser, eu nunca ouvi ao vivo, não conheço bem a música dele, segundo a Susana é um grande artista ao vivo, acredito, mas de política limita-se a repetir chavões. E esta questão do nazismo na Ucrânia e na Rússia é uma questão muito interessante. E eu só quero fazer dois pontos muito rápidos. A razão porque os russos começaram com esta propaganda falar do neonazismo na Ucrânia, que o PCP rapidamente adotou em Portugal e depois os seguidistas do PCP também adotam, sem qualquer capacidade crítica. Por uma razão muito simples, foi porque durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas da Alemanha nazi chegaram à Ucrânia, houve muita gente da população ucraniana que apoiou no início as tropas nazis porque via isto a libertação da União Soviética e do terror de Stalin. Mas depois, rapidamente, se revoltaram também contra as tropas nazis. Agora, dois pontos muito importantes. Primeiro, as pessoas já se esquecem que a União Soviética, Stalin, fez um pacto, uma aliança com Hitler durante 2 anos, entre 1939 e 1941. Portanto, quer dizer, não foi só os ucranianos que viram a Alemanha nazi na altura como libertadora
mas a própria União Soviética fez um pacto, uma aliança com o regime nazi durante 2 anos. Segundo ponto muito importante, o neonazismo. A Rússia tem muito mais movimentos neonazis do que a Ucrânia. É que não se compara. E todos eles são grandes apoiantes de Putin. O movimento dos motards, que é assumidamente neonazi, usa bandeiras suásticas, é apoiante direto de Putin. Aliás, há fotografias de Putin a andar de mota com eles. O movimento Wagner, que é um movimento paramilitar, é um movimento com simpatias nazis e de extrema-direita. Putin consegue esta coisa extraordinária de juntar a extrema-direita à extrema-esquerda, o seu legado, a sua herança soviética da KGB, com simpatias profundamente fascistas e neonazistas. Portanto, eu acho extraordinário como é que pessoas que se incomodam tanto com o nazismo, com o fascismo em Portugal, conseguem ter uma palavra de simpatia para Putin, que neste momento é, de longe, o líder mais fascista que há em toda a Europa.
Os teus dois pontos ficam bastante claros, João Marques de Almeida. Aqui no Fora do Baralho não há superioridades nem intolerâncias, funciona a democracia, mas ao mesmo tempo alguém tem de pôr ordem nisto, o relógio e também aqui a vossa Joker. Dou por terminado o jogo de hoje, já mais na próxima sexta-feira, depois do meio-dia. Até lá.